Boa tarde, caros colegas. Vamos dar início à nossa reunião, cumprimentar os colegas presentes, cumprimentar os colegas que nos acompanham a partir de casa. Avançamos para o ponto primeiro da nossa ordem do dia, ponto respeitante às informações. Dar conta que já foi solicitado o agendamento da audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação nos postos consulares, iniciativa do PSD e aprovado na última reunião da Comissão. Portanto, estamos apenas a acertar datas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para este efeito. E relativamente ao pedido que foi aqui feito na anterior reunião, no sentido de poderem os autores da iniciativa, relativamente à situação em Cabo Delgado e ao conjunto de entidades que sobre elas viriam a pronunciar, chegámos aqui a um quadro que é o seguinte: da parte do PSD, o Dr. Nuno Rogeiro, o Dr. António Mateus. O embaixador de Portugal em Maputo ficaria prejudicado pela presença do seu superior, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e do PS, o professor Fernando Jorge Cardoso, o doutor Carlos Almeida e o doutor Nazim Amad. Vamos avançar com a marcação destas reuniões, não sei quantas serão necessárias, não vamos marcar livremente, temos que articular com as pessoas, procurar uma solução que seja da conveniência de todos. Em princípio, iniciaríamos estas reuniões no dia 9, que é uma quarta-feira, depois, talvez, no dia 15, que é uma terça-feira, tudo dependente dos compromissos que seja possível encontrar, dos acertos de agenda com os convidados, que, evidentemente, têm que ser tidos em consideração. Posto isto, vamos passar aqui a um ponto que é a apresentação e votação do requerimento do CDS-PP. Não é preciso apresentação, toda a gente sabe, porque esta matéria já foi objeto de discussão, e esta votação é apenas uma formalidade regimental, tendo em conta aquilo que já foi decidido na nossa última reunião. E, portanto, eu convidava os colegas a votarem a audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre a situação vivida no norte de Moçambique. Isto é uma formalidade, vamos cumpri-la. Os colegas que não estão presentes, não sei se o deputado Telmo Correia está em casa a acompanhar-nos. Não está. Muito bem, então vamos votar. Em princípio, estão todos representados aqui na sala. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Entramos na apresentação e votação dos projetos de voto. Temos um primeiro do CDS-PP, que vamos deixar para mais tarde, uma vez que o CDS, aparentemente, não está representado, por enquanto, na nossa reunião. Temos um do Chega, que também não sei se está representado. Imagino que não. Chega, está aqui? Não está. Sobre a congratulação pela queda do Muro de Berlim e consequente fim do regime comunista soviético, usurpador de liberdades, direitos e garantias. Faz favor, Sr. Deputado, pelo Sr. Soares.
Presidente, numa reunião em que me coube substituir o Sr. Presidente, houve um desenrolar sobre esta matéria de votos em atraso que eu depois, e penitenciei-me por isso, acabei por não lhe transmitir a informação, mas ela acabou por ser discutida também em conferência de líderes neste contexto. E a ideia geral que perpassou, obviamente com a liberdade das comissões, é de que, na circunstância como esta, em que o proponente de um voto não está presente, ele seria remetido para uma futura reunião em que o proponente teria que indicar que queria que ele fizesse parte da ordem do dia dessa reunião. Para não acontecer aquilo que nos aconteceu, o Sr. Presidente lembra-se, que andamos aqui reunião atrás de reunião, sempre com os mesmos votos para serem discutidos e nunca aparecia proponente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um esclarecimento muito útil. Vai ser seguido. Vamos avançar para o próximo, também do Chega, pesar pela evocação das vítimas dos massacres de Paracoelhos. E depois também do Chega, saudação pelo armistício da Primeira Guerra, assinada 11 de dezembro. E depois também condenação pela prisão de Kitan al-Safin. Bom, tudo isto fica. Ai, não, isto é do BE, peço desculpa, peço desculpa. Então, as do Chega, vamos ficar à espera que o Chega manifeste o desejo de vir à Comissão apresentá-las e, até que isso aconteça, elas não voltarão a integrar a ordem do dia. Relativamente ao Bloco de Esquerda, resta-me dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. É do PS? Condenação pela prisão de Kitam Malsafin. Eu não tenho aqui nada. O partido está certo, é o que eu estou a dizer. Bloco de Esquerda, condenação pela prisão de Kitam Al-Safin. Assustados.
Sr. Presidente, então agora peço por que passemos para o do PSD, que é para depois se apresentar o meu, se puder ser, para eu ter aqui inscrito.
Não há nenhum do PSD.
Então possamos discutir mais à frente, se possível. Porque eu tinha aqui trocado-me com esta indicação da primeira ordem de trabalhos e eu não vinha preparado para fazer já. Okay. Se me der 5 minutos, eu já
faço. Está bem, com certeza. E depois temos um outro do Bloco, condenação pelo ataque perpetrado contra o Presidente eleito da Bolívia. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o voto é bastante... aliás, o título resume o voto. O Presidente eleito da Bolívia sofreu um atentado que visava amedrontá-lo a ele e ao seu partido. Foi um atentado à bomba junto à sede do seu partido. E face às dificuldades da afirmação democrática dos últimos tempos da Bolívia, eu creio que faz todo sentido, a exemplo de situações em que este Parlamento e esta Comissão já tomou posição no passado em defesa de instituições democráticas na América do Sul, que sejam resilientes, capazes de garantir os direitos e capazes de se afirmar também enquanto instituições democráticas, que haja aqui um sinal de respeito pelos resultados das eleições na Bolívia e uma condenação deste incidente que visa tão só criar uma confusão política num país que precisava muito dessa estabilidade política.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, apenas para dizer que acompanhamos favoravelmente o voto apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para naturalmente dizer que o PSD é contra a violência onde quer que ela ocorra e, evidentemente, que pretende que seja defendido o Estado de Direito e qualquer iniciativa que vá de encontro a essa matéria, o PSD manifesta-se contra. Como é evidente, mostramos a preocupação sobre aquilo que ocorreu e esperemos que possa prevalecer o respeito pelas instituições e o respeito pela democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, para dizer que da parte do PCP acompanhamos também este voto apresentado pelo Bloco de Esquerda, cuja importância sublinhamos face ao contexto violento e profundamente antidemocrático que de resto marcou a vida nacional da Bolívia no último mais de um ano e meio, particularmente na sequência do golpe de Estado contra o anterior Presidente eleito na Bolívia e contra um conjunto de responsáveis políticos eleitos democraticamente, que foram inclusivamente alvo de violência física, de ataques humilhantes e felizmente que o processo eleitoral recentemente ocorrido na Bolívia pôde ultrapassar, digamos assim, essa circunstância e nessa medida acompanhamos o voto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se há alguma inscrição online. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica o voto aprovado pela Comissão por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, que é a votação de textos consensualizados. Em relação ao primeiro bloco, a Comissão não tem informação, à mesa, se alcançou consensualização ou não. Sr. Deputado Paulo Pisco, eu vou só indicar, tem tudo a ver com o assassinato do padre José Manuel Jesus Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava convencido que nós tínhamos feito 3 propostas de consensualização dos diversos votos que havia e estava convencido que tinha cá chegado à Comissão. Se não chegou, de qualquer maneira, nós podemos...
Mas isso foi debatido aqui com os colegas de outros partidos?
É como lhe disse, estava convencido que tinha chegado aqui à Comissão e tinha sido distribuído, pelos vistos não foi. Portanto, falha nossa.
Srs. Deputados, alguém objeta a que ouçamos a leitura do voto e possamos já decidir isto? Ou... Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco. Senhores deputados, o texto é satisfatório. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Voto aprovado pela Comissão, apesar pelo assassinato do padre José Manuel Jesus Ferreira. Segundo bloco, temos um texto, o texto é de conhecimento de todos, diz respeito à condenação dos ataques extremistas ocorridos em França e repúdio das ações terroristas. Sobre este texto, que é do vosso conhecimento, podemos passar à votação? Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no terceiro bloco. Neste caso, a Comissão também não tem informação se foi possível ou não chegar a um compromisso. Está em causa aqui a condenação pelos massacres de mais de 50 civis no norte de Moçambique por militantes islâmicos, apresentado pelo Chega, pelo PSD, pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. Senhores deputados, há texto de compromisso? Faz favor, Sr. Deputado Palpis.
Senhor Presidente, muito obrigado. Há texto de compromisso relativamente aos votos que foram apresentados, aliás, nós referimos isso na anterior reunião, relativamente aos votos apresentados pelo PSD, pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. Portanto, o voto do Chega sobre o mesmo assunto, por nós foi, enfim, não foi incluído neste pacote de votos para a consensualização. E, portanto, a proposta que nós temos aqui, que voto de condenação pelos ataques ocorridos na província de Cabo Delgado, diz o seguinte: a Assembleia da República, portanto está em três pontos, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, decide 1. Condenar veementemente os ataques ocorridos na província de Cabo Delgado, bem como todas as ações perpetradas por grupos armados organizados que atuam na região e a violência do extremismo político ou religioso em quaisquer circunstâncias, em particular aquela que recentemente vitimou centenas de homens, mulheres e crianças das vilas de Moatide e Najamba. 2. Apelar a uma resolução concertada que leve à paz do povo moçambicano e a uma investigação sobre os ataques verificados no país que permita identificar os culpados, apelando ao governo português e à União Europeia que apoie Moçambique, de forma a que seja possível terminar com a barbárie em Cabo Delgado. 3. Manifestar a sua solidariedade com a nação, o Estado e o povo de Moçambique, o seu mais profundo e sentido pesar aos familiares das vítimas e ao governo moçambicano.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Há acordo sobre a redação? Podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um esclarecimento, Sr. Deputado. O Chega foi abordado no sentido de dar no texto de compromisso?
Não por mim, Sr. Presidente.
Alguém contactou o Chega no sentido de colaborar no texto de compromisso?
Só foi tida aqui na reunião. Nós dissemos que não. Aliás, creio que o Bloco de Esquerda também disse que não acompanharia o voto do Chega. Como nós dissemos que não, por uma razão muito simples, não tinha a ver com a parte resolutiva, mas pelo simples facto de, na parte argumentativa, se preconizar uma intervenção armada através das Forças Armadas Portuguesas, isso é motivo suficiente para nós não aceitarmos o voto.
Muito bem, então está aprovado o voto da Comissão, o voto do Chega poderá continuar a poder ser agendado se o Chega quiser vir à Comissão apresentá-lo, o que não manifestou ainda até agora nenhum interesse em fazê-lo, mas essa possibilidade não fica prejudicada. Com isto chegamos à sempre épica fase. Faz favor, Sr. Deputado, pelo Sr.
Se me permite, agora voltávamos ao voto 388 para...
Com certeza, Sr. Deputado.
Porque agora estão em condições para poder apresentar. Eu peço desculpa, mas há pouco não vinha preparado para esse efeito. O voto prende-se com a prisão de uma líder feminista palestiniana, Kitam al-Safin, que está sujeita a 6 meses de prisão por ordem do comando militar israelita. É reconhecido internacionalmente, quer por vários agentes independentes, organizações para o desenvolvimento, quer Fórum Social Mundial, a voz de Kitam al-Safin, que é a Presidente da União das Mulheres Palestinianas, e a sua detenção administrativa claramente é uma forma de supressão de direitos que nós consideramos inaceitável. E por isso o que nós pretendemos com este voto é manifestar a condenação ao Estado de Israel pela detenção administrativa de Kitam al-Safin, no que nós consideramos ser um desrespeito quer pelos direitos humanos, quer pelas regras de direito internacional, e com isso dar uma nota em função da liberdade da expressão e da expressão dos seus direitos livres por parte desta líder das feministas palestinianas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que esta questão em concreto preocupa sempre, porque aquilo que é a utilização de meios nesta tensão que ocorre entre Israel e Palestina tem sido a maior preocupação por parte do PSD, e portanto essa questão é totalmente inquestionável, se me permite assim dizer. Contudo, no que diz respeito aqui a este voto que é proposto pelo Bloco de Esquerda, a expressão de condenação e condenação do Estado de Israel, que eu compreendo que pretendam colocar um tom mais forte, mas eu creio que a demonstração de preocupação sobre aquilo que se passa é evidente. Eu creio que é evidente que não se deve utilizar meios nem forças de forma excessiva, como de resto tem sido utilizado por várias ocasiões. Agora, o PSD sobre esta matéria considera que, na sua forma, o voto não acompanha aquilo que é a nossa preocupação, ou a forma como o PSD expressa a sua preocupação, e é evidentemente que no conteúdo político sobre esta matéria o PSD reitera a sua preocupação para que tudo aquilo que possa ajudar a dirimir este conflito e todos os meios que sejam aplicados para ajudar a dirimir este conflito não sejam utilizados de forma excessiva, como temos dito diversas vezes. Contudo, na forma, achamos que este voto não está naquilo que é a forma como o próprio PSD também se expressa sobre esta matéria.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao corpo do texto aqui do voto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, obviamente que nós não temos nada a objetar, pelo contrário, achamos que a situação nos territórios ocupados da Palestina suscita as maiores preocupações, inclusivamente porque têm vindo a ser dados motivos pelos diversos tipos de intervenções que têm havido por parte das forças israelitas nos territórios palestinianos, para que haja uma preocupação maior ainda relativamente àquilo que acontece. É um facto que Israel usa e abusa deste instrumento que é a detenção administrativa, portanto, sem que haja nenhum tipo de julgamento ou nenhum tipo de acusação. As pessoas são pura e simplesmente detidas sem saber qual é a razão pela sua detenção, e isso levanta, obviamente, grandes problemas relativamente ao respeito pelos direitos individuais, aos direitos humanos, porque estas detenções arbitrárias não são de todo aceitáveis. No entanto, nós, de facto, apesar de tudo e apesar de haver um recurso abusivo a este instrumento em Israel, também ficaríamos mais confortáveis se na parte resolutiva pudesse ser substituída a condenação por qualquer outra expressão, não deixando de fazer o alerta para esta situação inaceitável que é a detenção administrativa, que é a prática corrente por parte das forças de segurança israelitas. Portanto, deixamos isto também à consideração do Bloco de Esquerda para ver se podemos chegar aqui também a um consenso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora tem alguma expressão em mente para facilitar a vida ao Bloco de Esquerda? Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, desejando que fique registada em ata que a nossa posição é mesmo de condenação, como esforço para chegarmos a um consenso, nós não temos nenhum problema em que fique a parte resolutiva do voto nos seguintes termos. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta a sua preocupação ao Estado de Israel, que permitiu a detenção, onde tem a condenação, passar a preocupação, e fica um voto de preocupação e não um voto de condenação. Sendo que, como disse inicialmente, nós condenamos estas práticas. Aliás, eu até depreenderia das palavras, quer do PSD, quer do PS, que também condenam estas práticas. Seria de esperar que condenassem também nas consequências que o voto tem. Mas entre a possibilidade de ter um voto que expressa alguma posição na Assembleia da República aprovado ou não ter voto nenhum, este é o consenso que nós podemos dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora aproveito para dizer que o Presidente também gostava mais pessoalmente da redação originária. Bom, Sr. Deputado Tom Correia.
Mas, Sr. Presidente, de uma forma muito breve para dizer que nós não apoiamos a condenação do Estado de Israel. De resto, nós temos em conhecimento e em circunstância nesta matéria, que Israel é não só uma democracia como um Estado de Direito, parece-me ser mesmo a única da região, a única democracia da região, e, portanto, temos alguma reserva nesta matéria, sabendo do conflito que existe e sabendo que muitas destas condenações ou destas tentativas de condenação sistemáticas do Estado de Israel têm um alinhamento com a posição de conflito com o próprio Estado de Israel. Admito, no entanto, se ficarmos na mera preocupação, passar de uma posição de voto contra para uma posição de abstenção, se a expressão for de mera preocupação, se for de condenação, obviamente votarei contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, estamos de acordo com a redação original do voto e entendemos que aquilo que é de facto necessário é expressar a condenação. De resto, como consta do próprio texto do voto do Bloco de Esquerda, a condenação não é apenas com esta circunstância em concreto relativamente a esta ativista palestiniana, é com todo o enquadramento que tem justificado em relação a esta dirigente palestiniana e em relação a um conjunto de larguíssimo de outros cidadãos palestinianos estarem nesta circunstância. Inclusive foi há pouco dia noticiado a libertação de um preso palestiniano depois de uma greve de fome extensa, precisamente nas mesmas circunstâncias. E, portanto, da nossa parte, estamos de acordo com a redação original do voto do Bloco de Esquerda. Se o Bloco de Esquerda eventualmente entender alterar essa redação, não deixaremos também de votar favoravelmente, com este sentido que, do nosso ponto de vista, justifica-se esta condenação por este regime obscuro que limita e impede a possibilidade de defesa dos direitos dos cidadãos palestinianos que, pura e simplesmente, são detidos por ordem de comandos militares israelitas.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pires, que pediu a palavra. Prescinde? Ok. Vamos então passar à votação. Srs. Deputados, vamos...
Eu pensei que porventura pudesse haver esquecimento de parte da direção do deputado Paulo Pires. É só um mero esclarecimento. Quero, se me permite, peço desculpa. No título, portanto, quer no título, quer na parte deliberativa, sugestimos condenação por preocupação, não é? Certo, mas é um projeto como... Ainda assim está aqui.
Pronto. Depois muda o título em linha com a parte resolutiva, calculo. Pronto, muito bem, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com as abstenções do PSD, CDS. Peço desculpa, não reparei se o PCP se absteve ou votou a favor. Votou a favor. Ok, muito obrigado. Vamos agora convidar o Sr. Deputado Telmo Correia a apresentar o voto 360-14 segundo. Congratulação pela atribuição do Prémio Sakharov à oposição na Bielorrússia. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, eu, enfim, ofereceria quase que o mérito dos autos e do texto do voto apresentado, como é evidente, é um voto que nos remete para a situação na Bielorrússia e tudo aquilo que tem acontecido de grave do regime político, das perseguições à oposição, das perseguições aos órgãos de comunicação social, das detenções arbitrárias, enfim, de tudo aquilo que acontece na ditadura que é a Bielorrússia. E o prémio Sakharov tem sido um prémio que tem, ano após ano, sido prestigiado e sido reconhecido como relevante e que tem tido, de resto, figuras da maior importância distinguidas com este prémio que representa, no fundo, a oposição e a defesa das liberdades contra este tipo de regimes políticos em concreto. E, portanto, penso que a Assembleia da República se deve associar a esta atribuição do Prémio Sakharov e que nos fica bem fazê-lo. É só essa a intenção e não mais do que isso. E, portanto, acho que o voto é explícito em si mesmo e não tome mais tempo na sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Não sei se alguém deseja usar a palavra ou passamos à votação. Podemos passar à votação. Sr. Deputado João Oliveira, pede a palavra. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este voto do CDS, queria muito rapidamente, nós já anteriormente tivemos a oportunidade de discutir a situação na Bielorrússia, portanto vou-me poupar a repetir aqui elementos que já em anteriores discussões aqui trouxe. Chamava apenas a atenção do seguinte: o prémio atribuído à oposição democrática na Bielorrússia, como é referido, tem neste voto do CDS a identificação de um conjunto de de pessoas que são identificadas como sendo representantes dessa oposição dita democrática na Bielorrússia. Eu queria apenas registar, em todos os elementos que não vou repetir aqui, que já anteriormente tive a oportunidade de frisar relativamente a alguns objetivos obscuros de muitas destas pessoas que estão aqui identificadas, queria apenas identificar o seguinte: algumas destas pessoas que o CDS aqui identifica como representantes dessa oposição democrática hastearam a bandeira da Bielorrússia do tempo da ocupação nazi em algumas das manifestações que fizeram. Eu não sei se isto corresponde exatamente ao conceito de oposição democrática do CDS, a nós, para nós, não pode de maneira nenhuma significar isso e, portanto, votaremos contra este voto apresentado pelo CDS.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Estamos em condições de passar à votação. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria avaliar este voto, mas também avaliar a coerência do CDS em relação ao voto anterior, porque se aqui se diz preocupado com o Estado de Direito e com o cumprimento de leis internacionais, respeito da oposição, etc., no ponto anterior, meramente com, como disse o Sr. Deputado Telmo Correia, meramente com uma preocupação sobre detenções puramente aleatórias, sem qualquer respeito por um Estado de Direito que dê acesso ao conhecimento da acusação, que dê acesso a advogados, que pode estar as pessoas presas durante 6 meses, e algumas delas estão 6 meses renovados várias vezes. Sobre isso, o CDS disse que meramente se preocupa abstendo-se, porque nem sequer vota a favor de uma abstenção. Mas no que toca à Bielorrússia, já demonstra aqui um puxar dos galões de grande defensor do Estado de Direito, quando na verdade também mostra-se bem, entre os dois votos, a incoerência que o CDS tem neste contexto. Ora, da parte do Bloco de Esquerda, com toda a coerência, nós dizemos que votaremos a favor deste voto de resolução, mantendo deste projeto de voto, mantendo a coerência das composições anteriores, avaliando o mérito do prémio por si só. Nós já discordamos de atribuições do prémio Sakharov no passado, e por isso não é a atribuição do prémio Sakharov por nós, é a bitola sobre se algo é ou não merecedor do nosso apoio. Tivemos divergências, aliás, creio que já todos nós tivemos divergências sobre a atribuição do prémio Sakharov no passado, mas reconhecemos na Bielorrússia uma luta pela liberdade que é necessária que se dê ouvidos. Não nos parece que quer a atribuição do prémio Sakharov, por alguns dos intuitos que percebemos que estão por trás dessa atribuição, quer a própria ação da União Europeia, através, por exemplo, das sanções económicas à Bielorrússia, ajudem a criação desse espaço para a liberdade. Porque, como já foi dito até pelo Sr. Deputado João Oliveira, as tensões da extrema-direita na Bielorrússia são claras e inequívocas, e já agora são claras e inequívocas do próprio seio da União Europeia. Não por acaso, todo o debate que se tem tido umas semanas sobre a libertação dos fundos europeus, que, na verdade, encerram em si, podemos depois discutir isso numa outra comissão, mas num outro contexto, a questão do Estado de Direito, mas encerram em si potenciais violações do Estado de Direito no próprio seio da União Europeia, o que mostra bem como, às vezes, no espaço da União Europeia é mais fácil falar do que está fora do que está dentro. Sobre essa matéria também temos tido posições bastante claras, não é o debate de agora, mas temos tido posições bastante claras e coerentes. Por isso, em coerência, votaremos a favor deste voto, com as notas que acabei de dar e com a coerência que o CDS não mostrou entre o voto anterior e este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, para de uma forma muito sucinta e muito breve, sem querer prolongar um debate, as posições são conhecidas, são históricas e, portanto, também não vale a pena passarmos o tempo todo a chover no molhado, mas só responder a esta última invocação do deputado Pedro Filipe Soares em relação ao que disse o deputado João Oliveira. Não vale a pena, é evidente que nem sabemos se esse episódio, eu não sei se esse episódio é assim, se não é, não sei qual é o simbolismo da bandeira. Só lhe sei que, por exemplo, o povo de Timor-Leste, quando durante a ocupação indonésia, ergueu a bandeira da antiga potência colonial, por tal sinal nós. Portanto, às vezes, essas coisas num contexto histórico podem acontecer ou não, e portanto não sei qual é o simbolismo das bandeiras. É evidente que o PCP tinha que ter uma razão qualquer para defender a Bielorrússia, e não mais do que isso. E a ditadura Bielorrússia e todas as ditaduras proto-comunistas, mas não mais do que isso, tudo bem, estamos tranquilos aí. Em relação ao que disse o deputado Pedro Filipe Soares, que me parece, apesar de tudo, mais interessante, e eu, Sr. Deputado, mas eu respeito a sua posição, não temos problema com isso. Em relação ao que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que me parece mais interessante, só esclarecer o seguinte.
Há uma parte que eu concordo até, que é esta última reflexão que faz. É evidente que nestes movimentos de oposição, vimos isso noutros países, vimos isso na Ucrânia, por exemplo, aparecem também movimentos extremistas de sinal contrário, que são preocupantes, não é? Quer dizer, e nestes países que estão em conflitos e que estão em conflitos muitas vezes armados ou de resistência ou que têm também forças mais radicais, isso aparece e acontece, isso é uma preocupação real e aí eu não tenho problema nenhum e estou de acordo consigo. No entanto, o Sr. Deputado, só dizer-lhe o seguinte em relação à coerência de cada um, só sublinhar-lhe que ouviu seguramente a minha intervenção inicial, ou seja, e ouviu a minha intervenção no voto anterior. Para mim, Israel e a Bielorrússia não têm comparação, e é aí que está a minha coerência. Ou seja, enquanto Israel é uma democracia e é um Estado de Direito, a Bielorrússia não é. E é isso que faz toda a diferença, e é essa a minha reserva na condenação do Estado de Israel, porque eu penso que uma coisa é o conflito israelo-palestiniano, onde nós podemos admitir que pode haver abusos das autoridades israelitas. Com certeza que as Nações Unidas têm-no denunciado muitas vezes, mas resultam muito de um contexto de conflito israelo-palestiniano e resultam também da própria ação de movimentos que são eles mesmos terroristas e que justificam medidas de exceção que, em alguns casos, podem ser abusivas ou mal utilizadas, mas isso é uma realidade diferente porque Israel é, como digo, na nossa opinião e na leitura do CDS, não só um país amigo e um aliado, como um Estado de Direito e uma democracia. O mesmo não posso dizer da Bielorrússia e é aí que faz a diferença nas votações dos dois votos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se temos de passar à votação. Podemos. Vamos então votar o voto apresentado pelo CDS-PPE. Número 360-14, segunda. Congratulação pela atribuição do Prémio Sakharov à oposição na Bielorrússia. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PCP. Posto isto, eu acho que não me esqueci de nenhum dos assuntos que nós tínhamos decidido adiar para o fim da reunião. Não, as atas vêm por definição no fim da reunião, são aliás o ponto alto e mais controverso. Srs. Deputados, podemos votar isto tudo junto ou vamos separar estes dois importantes itens? Sr. Deputado Paulo Pisco, nosso revisor oficial de datas. Muito bem, vamos lá votar isto. Então, é a 35ª e a 37ª. Eu sou o Paulo Pisco, é que é o responsável. A posteridade vai avaliar o nosso trabalho pelos olhos do Dr. Paulo Pisco. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Ora bem, porque eu confesso já, eu não li as atas. Confesso já, faço já aqui o meu mea culpa. Leio muita coisa, mas as atas não. Ora bem, número 35, 13 de outubro de 2020 e número 37, 26 de outubro de 2020. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Interrogo-me se alguém sabe o que é que a gente está a votar. Bom, estão certamente conformes à realidade. Resta-me agradecer a todos os colegas, aos nossos colegas também que nos acompanham a partir de casa e aos serviços. Muito obrigado a todos e até à nossa próxima reunião.